Está começando o SAP News, seu jornal semanal de notícias do meio científico. E hoje...
Como estará a situação dos plásticos nos oceanos em 2040?
E primeira missão chinesa a Marte decola com sucesso. Hoje no SAP News.
Como estará a situação dos plásticos nos oceanos em 2040? Em artigo no The Conversation, cientistas da Universidade de Leeds trazem estimativa de que a quantidade de plástico que chega ao meio ambiente marinho deve dobrar daqui 20 anos, mas sugerem formas de mudar esse quadro preocupante. Durante uma visita a uma livraria, algumas semanas atrás, nós não pudemos evitar ficar encarando uma prateleira que tinha pelo menos 10 livros que ensinavam como se livrar de plásticos no seu cotidiano. Somos bombardeados por informações sobre o tópico dos detritos marinhos e da poluição por plástico. Mas, quanto que realmente sabemos sobre esse problema? Pense em outros desafios planetários, como as mudanças climáticas ou a rarefação da camada de ozônio. Áreas maduras de pesquisa foram desenvolvidas ao redor deles, permitindo cientistas identificarem de onde gases que causam esses problemas vêm e qual quantidade deles atinge a atmosfera a cada ano. Mas, quando se trata da poluição por plástico, sabemos quase nada sobre como e onde dejetos plásticos são gerados, gerenciados, tratados e descartados, especialmente em países emergentes e subdesenvolvidos. Como resultado disso, temos dificuldade em limitar a quantidade de lixo que se acumula no meio ambiente. A pesquisa publicada na Science envolveu um esforço hercúleo para encontrar, monitorar e fazer um modelo de escoamento atual e futuro de plásticos até o solo e corpos de água. Descobrimos que o plástico que chega ao meio ambiente marinho deve dobrar até 2040 e, se o mundo não agir, mais de 1,3 bilhão de toneladas de plástico serão descartadas em solos e corpos de água. Ao identificarmos as maneiras como esse lixo é produzido e distribuído, também descobrimos qual é a melhor forma de reduzir a avalanche de plástico. Nesse processo, encontramos os heróis desconhecidos na linha de frente da luta contra a crise de poluição, que poderiam ser a melhor esperança do mundo para conter a maré. O problema plástico do mundo em números. Nós desenvolvemos um módulo chamado Plastic to Ocean, P2O, que combina anos de conhecimento adquirido sobre os fluxos globais do plástico. Ele compara nossa produção atual, o uso e o gerenciamento de resíduos com o que é projetado para o futuro. Você queima seu lixo no jardim ou na rua? Você o joga no rio? Se você respondeu não a ambas as perguntas, é possível que você seja uma das 5,5 bilhões de pessoas cujo lixo é coletado. Se você estivesse entre os 2 bilhões restantes de pessoas, o que faria com o seu lixo não coletado? Vocês usariam um riacho próximo a você? Uma borda de penhasco? Ou, talvez, deixariam um estranho saco de dejetos em uma floresta após o anoitecer? Na maioria das vezes, o lixo plástico não coletado é simplesmente incendiado, como um método de descarte eficaz e sem custo. Nosso modelo sugere que, cumulativamente, mais de 2,2 bilhões de toneladas de plástico serão queimadas a céu aberto até 2040, o que é muito mais do que as 850 milhões de toneladas previstas para serem despejadas em terra e as 480 milhões de toneladas que irão a rios e mares. Depois de rastrearmos as fontes de itens de plástico na cadeia de suprimentos e o destino deles no meio ambiente, investigamos o que pode ajudar a reduzir a poluição aquática. Descobrimos que a intervenção mais eficaz é fornecer um serviço para os 2 bilhões de pessoas que atualmente não têm seus resíduos coletados. Mas, das 9 intervenções que testamos, nenhuma resolveu o problema por conta própria. Somente uma abordagem integrada que, além de aumentar a cobertura da coleta de lixo, inclua intervenções como a redução da demanda por plástico descartável e não reciclável e a melhoria do plano para reciclagem mecânica pode ser bem sucedida. Para os países que mais sofrem com a poluição por plásticos, esse conhecimento pode oferecer um caminho a ser seguido. Mas, mesmo no nosso melhor cenário, no qual o mundo tomaria o tipo de ação organizada e imediata que foi proposta em nosso estudo, aproximadamente 710 milhões de toneladas de resíduos plásticos seriam descartadas no meio ambiente até 2040. Isso pode parecer muito, mas significaria uma redução de 80% nos níveis de poluição por plástico em comparação com o que acontecerá se nenhuma atitude for tomada nas próximas duas décadas. Os catadores poderiam salvar o dia? Nosso trabalho também esclareceu as contribuições feitas pelos 11 milhões de catadores em países emergentes e subdesenvolvidos. Esses trabalhadores informais coletam itens de lixo, incluindo plásticos para reciclagem, para garantir um meio de sobreviverem. O modelo estima que essas pessoas podem ser responsáveis por 58% de todo o lixo plástico coletado para reciclagem no mundo todo, mais do que os serviços de coleta formal combinados conseguem fazer em todos os países desenvolvidos juntos. Sem esse setor informal de coleta de lixo, a massa de plástico que chegaria aos rios e oceanos seria consideravelmente maior. Os esforços dos catadores devem ser incluídos nos planos de gerenciamento de resíduos municipais, não apenas para reconhecer a tremenda contribuição deles, mas também para melhorar os terríveis padrões de segurança de que eles dispõem atualmente. Estabelecer uma estimativa abrangente das fontes, dos estoques e dos fluxos de poluição por plásticos e depois fazer uma projeção para o futuro tem sido uma tarefa imensa. Quando se trata de resíduos sólidos, a disponibilidade, a precisão e a compatibilidade internacional dos dados são notoriamente insuficientes. Itens de plástico aparecem em todo o mundo em dezenas de milhares de formas, tamanhos, tipos de polímeros e combinações de aditivos. Além disso, existem diferenças culturais consideráveis quanto à maneira como o lixo é gerenciado e como os produtos plásticos são consumidos, e também em relação aos tipos de infraestrutura e de equipamentos usados para gerenciar o lixo quando ele se torna resíduo. Nosso esforço para fazer o modelo foi um exercício delicado e tedioso de simplificar e generalizar essa complexidade. Para entender o quão confiáveis, exatas e precisas nossas descobertas podem ser, pense nos primeiros modelos que estimaram o quão sensível o clima é à influência humana na década de 1970. Esperamos que as fortes evidências que apresentamos hoje informarão uma estratégia global e uma forte ação preventiva local. O desafio da poluição por plásticos pode ser substancialmente controlado daqui a uma geração. Então, alguém está pronto para agir? Costas Veles é professor de Sistemas de Eficiência de Recursos na Universidade de Leeds. Ed Cook é pesquisador da área nos Sistemas da Economia Círculas da Universidade de Leeds. Basicamente, esse texto foi redigido como se fosse em primeira pessoa desses dois autores, tá? Só pra deixar claro.
Ok, vamos lá então. Vamos lá. Plástico, né? Problemão da nossa geração. Primeiro, isso me lembra muito do período carbonífero, mas eu quero falar isso mais à frente. Mas o plástico em si, o que é o plástico? Ele é barato de produzir e resistente, em certo grau. Todo mundo usa como embalagem, ele é descartável, uso único, e ele está se acumulando no meio ambiente. E daí entra tudo nesse parâmetro de descarte correto do plástico, reciclagem e tudo mais. O que o povo não sabe, muitos não sabem, é que o plástico hoje já é um problema no grau molecular, cara. Temos o microplástico, que muitas pessoas já ouviram falar, e já estamos sendo nanoplástico, né? Como o plástico ele é um polímero de etileno, ou tem outros materiais, mas o polietileno, por exemplo, é um polímero de etileno. Ele consegue ficar em pedacinhos tão pequenos que transpassam a membrana celular sem nem tchum, né? E aí que tá o problema. A gente tá tendo, ultimamente, evidências de plástico em toda a cadeia heterotrófica do mundo todo e... tamo na roça, cara.
Cara, sabe qual que é o problema? Hoje em dia, a pessoa vai no mercado e ela compra, tipo, maçã cortada.
Ah, nossa.
Que vem embalada em plástico.
Uma bandeja, pessoa, bandeja de isopor. Compra...
embalada em plástico. Ou então a pessoa compra, tipo, manga cortadinha, que vem naquelas embalagenzinhas quadradinhas de plástico. Cara, a gente tem uma... de certa forma, tipo, é comodidade. Mano, a partir dessa comodidade, que eu gostaria de dizer que em muitos pontos é preguiça, a gente tá colocando plástico em tudo.
Eu tentei, chegou no ponto que virou meme o pessoal comprar mexerica descascada em bandeja de isopor coberta com plástico filme, né? É piada isso, é uma piada, porque tipo assim, é o cúmulo da preguiça.
A casca da fruta serve pra proteger a fruta. É exatamente, é a própria embalagem, tá ligado? Você não tem que colocar em outra embalagem.
Ah, cara,
pra quê?
Geração leite com pera, mas enfim. O problema disso tudo é o descarte correto do plástico. O plástico, como... E quando eu falei que isso me remete muito ao período carbonífero, quem não conhece o período carbonífero é o período geológico em que existe uma grande presença de carvão mineral, que foi fossilizado, né? Matéria vegetal foi fossilizado em carvão mineral. E por que que isso aconteceu? Naquela época... Não existia como a celulose, né, que é o que compõe os vegetais, a estrutura vegetal, né, na sua grande maioria, não era uma coisa muito nova no meio ambiente, né, tinha acabado de surgir, evolutivamente falando, não existia nenhum ser vivo no planeta Terra que pudesse decompor a celulose. Não existia micro-organismo, não existia inseto, não existia animal nenhum que pudesse comer e digerir a celulose. E o que acontece? O quê? No período carbonífero, as plantas se acumularam em tanta quantidade, em grande quantidade, e como não existia nada na natureza que pudesse decompor elas, esse período geológico em si se acumulou e formou essas grandes reservas de carvão que a gente tem hoje. E eu dei toda essa volta gigantesca para falar do período carbonífero, da celulose, e hoje você tem aquelas florestas fossilizadas, né, que o pessoal escava, que são literalmente árvores de carvão mineral, que fossilizaram inteiras, porque nada decompôs elas. E o plástico é a mesma coisa, cara. Não existe nada na natureza no momento ainda. Existem alguns experimentos, ou organismos geneticamente modificados, ou alguns insetos, larvas de insetos que o pessoal tá querendo bolar para que digira o plástico, assim. Mas, na grande maioria, no geral, assim, não existe nada na natureza que vá fazer a digestão, né? Vai decompor esse plástico, bioquimicamente, digamos assim, naturalmente. O que torna o problema do plástico se tornar, entre aspas, né, eterno na natureza. Claro que depois de 1.000 anos ele vai se decompor, né? Mas quanto disso vai se acumular em 1.000 anos, né? A gente tem todos esses parâmetros, cara.
Eu vou deixar anotado. Eu sei que não funciona assim, mas daqui a um tempo, os animais que vão sobreviver, tipo, a seleção natural vai ser pra quem consegue decompor plástico no
Não, sabe? Com certeza.
O animal que, tipo assim, consegue digerir plástico e absorver nutrientes a partir dele.
Não, já ocorre pesquisas em laboratórios de selecionar micro-organismos e até, às vezes, algumas larvas de insetos que conseguem decompor esse polietileno e indigestão e aproveitar o nutriente que eles obtêm disso, né? O problema é que, como aconteceu no período carbonífero, é que hoje nós temos a intervenção humana para isso, né? A seleção artificial, a criação de novos organismos, a biologia sintética. Mas, naturalmente, como aconteceu com a celulose e formou o período carbonífero, se isso ocorrer naturalmente, você tem um grande aumento de um material que nada decompõe. É milhões de anos, milhares de milhões de anos, às vezes. E esse é o problema de você... Ainda bem que nós temos muitos pesquisadores e muitas iniciativas que estão tentando aí introduzir uma forma de você reciclar esse plástico ou decompor esse plástico, né? Mas o que tá acumulado hoje, cara, não tem como, velho. Eu não consigo pensar. Existem iniciativas, mas é complicado você recuperar e tratar tudo isso. O bom é que essa perspectiva da notícia aqui é que a gente vai ter uma redução muito grande. Mas mesmo assim a gente vai ter uma liberação gigantesca do plástico.
É, tipo, o problema do plástico é aquele rolê que todo mundo já deve ter visto, dos 3 R's. Reduzir, reciclar, reutilizar. A melhor forma de combater o problema do plástico é o primeiro R, que é o reduzir.
Uhum.
Tipo, no momento, essa é a primeira parte. Mas, aparentemente, ao que tudo indica, pelo que podemos ver, é o que não tá sendo feito. Uhum. O que tá sendo feito é exatamente o contrário. E esse que é o maior problema, sabe?
Sim, sim. É aquela questão. Como o próprio autor da notícia disse, na próxima geração vai ser uma coisa totalmente diferente, porque a gente vai ter todo o tempo de trabalho, de desenvolver políticas e também tecnologias de reciclagem, coletagem, separação... e até recuperação do material já no meio ambiente. Isso já é uma perspectiva futura de recuperar esse plástico. Só que, como eu disse também lá no comecinho do meu comentário, isso já está em toda a cadeia heterotrófica. O que é cadeia heterotrófica? Cadeia alimentar, assim. Vou dizer assim, ó. O plástico jogado no mar, ele vira microplástico, né? Vai quebrando, vai se fragmentando, vira partículas microscópicas de plástico. Os plânctons vão comendo isso, né? Aqui vai outros animais ou vão se aderir a isso. Outros animais vão começar a comer isso. Outros animais comem esses animais e assim vai indo. No final das contas, quem que é o topo da cadeia alimentar da Terra? O ser humano. Dentre outros animais também ali, outros predadores. Uhum. E como você pega toda essa cadeia de acumular que um come, vai comendo, a maior dosagem vai para aqueles que estão no topo da cadeia. E isso está acumulando. E eu tava vendo um estudo sobre até a presença do plástico no ar, cara. Partículas nanométricas, né? Nanométricas é pequena burro, galera. 10 elevado a menos 9. De plástico suspenso no ar. Partículas de plástico, de moléculas de plástico suspensa no ar. O problema é que a gente não sabe que o plástico seria inerte, entre aspas, só que nessa proporção molecular dele, a gente não sabe os problemas que isso pode ocasionar. Uma curiosidade bem legal...
Você não sabe o que uma partícula de plástico vai fazer no teu pulmão, por exemplo.
É, cara...
Qual é o efeito que ela vai ter no teu pulmão.
Mas eu não digo nem partícula, eu digo assim molecularmente, o que ele seria capaz de fazer.
É o que eu quis dizer.
É porque assim, uma coisa bem interessante, o plástico mais famoso que todo mundo conhece é o PEP, o polietileno, né? PROP, polietileno. O polietileno, também conhecido, o plástico conhecido, é formado de etileno, né? Repetições desse etileno, que formam um polímero, formando polietileno. Pra quem tem um conhecimento legal assim, de botânica, sabe que o etileno, a molécula de etileno em si, ela atua como um hormônio vegetal, né? Tanto que a banana que amadurece rápido é a liberação de etileno e força o produto se maturar muito rápido, né? O problema é desse... ele atua como o etileno, sim. Quando as partículas vão ficando menores, elas vão ficando mais suscetíveis a serem atacadas ou reagirem com algumas coisas. E daí a gente não sabe dessa quantidade de plástico que está suspensa no ar. Não é só o etileno, tem outros tipos de plástico também de outras cadeias poliméricas, mas a gente não sabe o que, que isso vai acabar resultando ou se já está causando algum resultado e a gente só não consegue atribuir isso, tá ligado?
Como que eu poderia dizer... Dá pra você fazer uma... Nessa questão, tipo assim, de estar causando algum resultado, por exemplo, é como se fosse uma doença silenciosa, por exemplo.
Sim. É uma intoxicação, cara. Constante.
É, que tipo, o negócio já tá lá. Só que, atualmente, nos níveis atuais, é num grau pequeno, né? Tipo, não é algo alarmante, assim. Então você não detecta. A hora que você for perceber que, tipo, tá realmente fazendo alguma coisa... É a hora que já tá no nível, tipo, crítico que não tem mais o que você fazer.
É, ou também pode ser, tipo, aquele grau de intoxicação cumulativa, que às vezes sabe que se faz mal, só que só vai... É que nem o Rei falou, depois de muito tempo, porque tá fazendo mal desde o momento do nascimento. Porque se você parar pra pensar, esses nanoplásticos vão estar contidos até no leite materno, se você parar pra pensar como ele tá dissolvido em tudo. E isso pode ocasionar não problemas na infância, na juventude, mas sei lá, cara. Isso aqui é meu achismo, tá? Porque todo mundo tá numa fase do achismo nesse momento, estão botando hipótese, testando, pesquisando. Então não quer dizer que talvez possa não fazer nada, entendeu? Mas é aquele negócio. Pode ser um problema que pode desencadear lá nos 60 anos, tá ligado? Olha quanto tempo de vida. E quem vai assimilar isso ao plástico?
Galera, vamos fazer um paralelo aqui com a ficção, então. Wolverine tem fator de cura. Teoricamente, o Wolverine seria praticamente imortal aí. Porém, em algum determinado momento, o Wolverine, ele recebe adamantium no corpo dele. O adamantium é tóxico. Então, essa intoxicação ao longo dos anos vai fazendo que todo o fator de cura do Wolverine se volte a combater a toxicidade do adamantium. Então... O nível de toxicidade do adamantium no corpo do Wolverine vai chegando a um nível tão grande que o fator de cura do Wolverine vai ficar só lá no adamantium e o Wolverine morre.
Tem, é o plot tipo do assim, filme, né? Do último filme, do Wolverine
não,
Imortal.
Cala a boca, não tô dando spoiler do filme, caralho. Mas mas basicamente assim, é como se fosse uma doença silenciosa, que você não percebe num primeiro momento, e ao longo do tempo ela vai sendo acumulativa, ela vai fazendo mal pra você ao longo do tempo, só que ela vai fazendo isso de uma forma silenciosa. Ela vai, tipo assim, tijolinho por tijolinho. A hora que você percebe, ela já derrubou você, já derrubou o muro, e já era, sabe?
Já é tarde demais.
Já é tarde demais.
Não, mas enfim, cara, eu vou falar do filme, sim. Pode dar spoiler do filme? Ah, também quem não assistiu, porque já tá velho o filme já. Esse é o plot do último filme do Wolverine que aparece com o... Como que é o nome do ator lá, que é fodão?
O Hugh Jackman.
O Hugh Jackman, né? Foi o último filme dele. O Wolverine para sempre vai ser ele. Enfim, esse é o plot do filme. Ele não consegue mais se regenerar porque... Tá intoxicado pelo adamante e vai morrendo. Mas essa é só uma analogia bacana pra falar que o plástico tá aí, tá se acumulando não só no meio ambiente de forma visível, mas em todo o... em tudo, tá ligado? De forma invisível, até no ar tá aí se acumulando. E a questão é a gente descobrir o que, que isso vai causar tanto pra gente quanto pro meio ambiente, né? Pra saúde humana, animal, vegetal. E vamos esperar os próximos capítulos dessa saga do plástico imortal.
O próximo episódio de Dragon Ball Z será...
Apocalipse Pepe.
A Plasticalipse.
Ai, meu pai do céu. Você pensou pra isso? Tá, próxima notícia. Primeira missão chinesa a Marte decola com sucesso. O governo da China anunciou nesta quinta-feira, dia 23, que o lançamento de sua primeira missão espacial a Marte foi bem sucedido. A nave Tianwen-1 está agora a caminho do planeta vermelho e, se também der certo, entrará em sua órbita em fevereiro de 2021. O pouso em solo marciano é esperado para maio, quando a nave começará a explorar a superfície do sul do planeta vizinho. O lançamento partiu do Centro de Lançamentos Espaciais de Wencheng, na província de Hainan, no sul da China. Adoro esses nomes no meio das notícias. A missão é considerada ambiciosa, porque contém um orbitador, nave que fica flutuando na órbita do planeta, um aterrissador, nave que pousa em um ponto fixo na superfície do planeta, e um jeep robô, ou rover, que se move pela região coletando dados. Como a Curiosity da NASA, que está explorando o planeta nesse momento, apesar das outras missões já terem chegado a Marte nesse comparativo, assim, nenhuma missão até hoje feita a Marte teve esses três equipamentos juntos, né? O satélite orbital, um pousador que ficaria no ponto fixo e o rover que ficaria andando, isso é bem legal. Muitos detalhes sobre a missão têm sido mantidos em sigilo pelo governo chinês, especialmente quando ao orçamento e etapas anteriores ao lançamento, o que gerou uma certa expectativa da comunidade astronômica internacional. Em 2011, a China já havia tentado enviar um orbitador a Marte através de suas espaçonaves russas, mas a missão falhou. Agora, a China entra com tudo na nova corrida espacial para estudar o planeta vermelho. Não poderia haver época melhor. Há apenas uma semana, os Emirados Árabes Unidos também lançaram sua primeira missão espacial a Marte, e o próximo voo dos Estados Unidos, que até agora dominavam o campo com exclusividade, está previsto para o dia 30 desse mês. Todas as missões devem chegar à órbita de Marte mais ou menos na mesma época, no começo de 2021. Elas foram lançadas em tempos similares porque, entre julho e agosto de 2020, estamos vivendo um período chamado janela de lançamento, em que os planetas ficam separados por uma distância mínima, mais ou menos aí 55 milhões de quilômetros, e as condições são as melhores possíveis para as missões. Não à toa, essa concorrência pelo planeta vermelho vem sendo vista como uma nova espécie de corrida espacial entre potências mundiais. Os Estados Unidos já lançaram diversas sondas e orbitadores a Marte, incluindo dois robôs móveis, a Curiosity e a InSight. Agora o veículo Perseverance tem uma missão especial. Ele vai analisar rochas do planeta para procurar indícios de vida microbiana no passado e no presente. Já a Tianwen-1 possui ao todo 3 instrumentos científicos que irão coletar dados sobre geologia local e explorar distribuições das rochas, poeira e gelo que há por ali. Além disso, a missão chinesa deve estudar a influência dos campos magnéticos e gravitacionais de Marte, o veículo robô deve explorar a Utopia Planitia, o nominho. Um enorme planície ao sul de Marte, que também foi local de pouso da sonda americana Viking 2 em 1976. Se tudo der certo, a China será o segundo país a pousar um veículo espacial na superfície de Marte, atrás apenas dos Estados Unidos. O planeta vermelho já é, há algum tempo, um dos focos da astronomia internacional, assim como foi a Lua no período da Guerra Fria. Na época, Estados Unidos e União Soviética disputaram uma corrida espacial para provar qual tinha uma ciência mais avançada. Com a queda soviética, a China começou lentamente a despontar como uma potência espacial, com investimentos milionários na área por parte do governo
comunista.
Comunista!
Uma missão bem-sucedida para Marte colocaria a China no topo da lista dos candidatos a atingir um dos marcos mais ambiciosos do ramo, ser o primeiro a enviar uma missão tripulada por humanos para nosso vizinho vermelho. De qualquer forma, seja Estados Unidos ou China, isso provavelmente vai demorar. Nenhum país quer ser o primeiro a ter um astronauta morto no processo, então é preciso desenvolver muita tecnologia antes disso. Embora seja inegável o fundo político entre missões internacionais, a equipe chinesa decidiu se afastar do discurso competitivo e assumir uma postura mais amigável. Como reportou o jornal chinês Global Times, Liu Tongjie, porta-voz da Tianwen-1, disse que esperam que as missões dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes Unidos também sejam bem-sucedidas e que todos os países tenham o mesmo objetivo comum. A missão chinesa também fez questão de destacar que o lançamento só foi possível através da colaboração internacional de países europeus e, quem diria também, com a Argentina. Os hermanos agradecem.
Los manitos, hermanito.
Os irmãos, aí que tá o problema, tá todo mundo subindo pro céu, menos o Brasil.
Que o Brasil tá indo pro inferno.
Tá descendo, né? Quando todo mundo sobe, a gente desce.
Não, mas sabe o que eu tava pensando, cara? Vai estar um congestionamento lá em Marte. Vai ser tipo pegar a Marginal Tietê durante época não coronense.
Cara, eu tava assistindo o primeiro episódio do Cosmos, Mundos Possíveis, ontem. Cara, e tem uma cena do ele fala do futuro, que inevitavelmente o homem vai fazer isso, né? Mas e mostra, tipo, uma vila cupular lá em Marte, assim, uma criança brincando e dando saltos enquanto brinca naquela grama de Marte. E acho muito foda, porque isso é inevitável se a humanidade se destruir. E outra coisa muito curiosa que eu queria botar aqui antes de viajar um pouco nas possibilidades aqui do rolê é... O próprio texto comenta que a gente tá entre julho e agosto agora de 2020... A gente tá no período chamado janela de lançamento, né? E o que acontece nessa janelinha de lançamento? Quer explicar?
A porta fica aberta.
Literalmente, né?
Não, de certa forma, a gente sabe que os planetas estão orbitando o Sol. Que não é exatamente isso. Na verdade, eles estão orbitando o centro do Sistema Solar. E até o próprio Sol está orbitando o centro do Sistema Solar. O Sol não é exatamente o centro.
Centro de massa, né?
Exato, o centro de massa do Sistema Solar. Então, o que acontece? Durante essa órbita, tem um determinado período em que a Terra e Marte chegam em seu ponto de máxima aproximação. Ou seja, é um período em que a distância entre a Terra e Marte chegam ao seu mínimo. Ou seja, imagina que você tá fazendo... Putz, eu não consigo pensar em alguma coisa.
Por exemplo, você pega...
Eu ia fazer uma analogia com um bambolê.
Eu vou fazer uma analogia com papel e caneta. Você faz um ponto no meio, que seria o Sol, e faz dois círculos em volta, que seriam as duas órbitas.
Pode
do...
ser.
Da coisa. Se você pegar esses dois círculos, você pode fazer uma bolinha do lado da outra. Nesses dois círculos. Seria o ponto de distância mínima. Só que nesses dois círculos, você pode desenhar uma bolinha de um lado e lá do outro círculo, do outro lado do Sol. Essa seria a distância máxima. Ou seja, inviável, totalmente inviável. Então, o que acontece? Essa janela de lançamento é a janela em que, se você partir daqui da Terra, em linha reta, não é especificamente linha reta, tá? Mas linha reta no sentido em que Marte vai estar lá daqui 7 meses, porque ela ainda vai chegar lá, né?
Sim.
Então você meio que você parte pro vazio do espaço, obviamente com muitos cálculos pra isso, pra que quando você chegar ali naquele ponto, Marte vai estar passando por ali, e daí você, pum, cai nela. Claro, consegue que envolve várias variáveis, efeito estilingue na Lua, que é muito importante. Mas é, cara, é complicado. E essa janela acontece de 2 em 2 anos.
Então, basicamente... Então, assim, o que é muito importante dessa janela é um dos fatores principais, que é o nosso maior dificultador de lançar um foguete, que é quantidade de combustível que uhum. você precisa usar. Ou seja, boa, praticamente 80% a 90% de um foguete, do peso dele, é combustível. Então imagina, se você tá querendo lançar um foguete em direção a Marte, nos pontos no momento em que eles estão mais distantes, você tem que duplicar a capacidade tipo, de combustível, no mínimo duplicar, né, no caso, a capacidade de combustível do que quando eles estão nesse ponto mais próximos um do outro.
É exponencialmente, né? Por exemplo, se pra pensar assim, ó, a cada quilo de combustível...
Não, só pra deixar mais claro, porque eu cometi um erro nessa minha fala e eu já vou me corrigir agora. Na verdade, eu não lembro o valor exato, mas quase todo o combustível que você leva no foguete é pra você sair da Terra. Então, dizer em duplicar a quantidade de combustível é a quantidade de combustível que você tem no espaço, que é o combustível de manobra, no caso.
Se a gente não pegar esses novos avanços tecnológicos que a SpaceX veio trazer pra gente, que reduziu muito a quantidade de combustível levado, até alguns anos atrás, a média era, pra cada quilo que você vai levar pro espaço, você tem que colocar 9 quilos de combustível. Então é 1 pra 10, seria... 1 de 10, né? Um décimo dessa massa que você vai jogar pro espaço vai ser o que realmente vai, e os 9 décimos seria massa em combustível. Então você tem que pensar que a cada quilo de combustível que você vai colocar lá, você tem que colocar mais 10, mais 9 pra subir pro espaço, cara. Então é um cálculo muito preciso pra você economizar dinheiro, que é complicado, cara.
E o que o Sérgio tá falando de média, por quê? Porque é aquela famosa, a gente fala, a equação de foguete. O que que é? Quanto mais massa você coloca, você quer tirar da Terra, você quer levar para o espaço, mais combustível você tem que colocar. Porém, quanto mais combustível você coloca, mais massa você coloca no foguete, então mais combustível você precisa. Entendeu? Então, tipo assim, você tem... O que ele fala de média é porque assim, tudo tem que ser um equilíbrio.
E é engraçado porque essa conta é tão exponencial que, se eu não me engano, tem um ponto lá, existe um limite que, se você saltar tipo de uma tonelada para outra, você consegue mandar o foguete uma tonelada. Se você subir uma tonelada, tem um ponto lá, limite, que você pega todo o combustível da Terra e ainda não consegue lançar o foguete. É meio que isso, tá ligado? Não é, é uma margem que tem, que entre peso de material, assim, seria pouco aqui na Terra. Tipo um trem, por exemplo, seria pouco. Só que se mandar pro espaço, por exemplo, seria tipo a analogia impossível. De que você precisaria de todo o combustível da Terra e, mesmo assim, ainda você não conseguiria voltar em órbita.
Ainda ia cair no meio do caminho. Ia ser uma parábola que ia cair em outro país.
E uma coisa muito engraçada disso aqui, engraçada não, foda disso daqui, é que a gente vê quanto custa uma missão pra Marte. E a gente vê também como a tecnologia vem aumentando a cada dia. A gente consegue reduzir componentes que antes eram vários componentes independentes. A gente reduz tudo isso num microchip que faz tudo isso. Isso é muito foda. E outra coisa muito foda que a gente tá vendo aqui é que ele vai levar 3 instrumentos pra solo marciano. E ele vai levar 3 equipamentos de médio porte, né? Que seria uma sonda que ficaria orbitando. Ali. E, então seria o poço Ipiranga das informações, né? Tudo que vem da Terra para lá antes de ir pro rover, e tudo que sai do rover bate para ali para ser mandado para a Terra com maior precisão, né? Com melhor qualidade. Vai ter uma base fixa, que provavelmente vai ser de análise meteorológica, e vai ser um ponto ali. E vai ter o rover, que vai ficar nessa planície, que pode parecer pouco, mas Marte basicamente... Como que é o nome daquela cidade? Itu do sistema solar. Tudo lá é gigante, né?
Tudo é gigante.
Quem não sabe, Itu é uma cidadezinha no interior de São Paulo em que tem tudo gigante lá. Orelhão, banco de praça, enfim. Então vai ser uma missão que vai unir tudo numa coisa só. Antes os Estados Unidos mandou, já tem tudo isso dos Estados Unidos lá, só que foi sempre missões e foguetes diferentes, né? Nessa aqui, mandou tudo de uma vez só, que deve ter economizado uma grana da hora.
Economizado uma grana da hora, mas necessitado de uma capacidade de engenharia e criação
monstruosa.
Bem da hora também.
Monstruosa, com certeza. Não desmerecendo isso, né? Na verdade, isso daqui é um parâmetro para você utilizar de que, se continuar nesse ritmo e persistência científica e tecnológica, em breve seremos capazes de mandar coisas cada vez mais complexas, equipamentos cada vez mais precisos e eficientes com menor custo, tá ligado? Então isso é uma coisa muito boa. Outra coisa muito legal que eu tô percebendo nessa notícia aqui é que não só China, quanto Emirados Árabes Unidos, e agora Estados Unidos vai mandar uma também essa semana, a gente vai descer um pouquinho os Estados Unidos do pedestal de exclusivo no espacial, exclusividade espacial, né? A gente vai começar a colocar outras agências espaciais. E isso é muito importante, né? Porque sempre que o pessoal conspiracionista vem falar que o homem nunca veio pra Lua, o homem nunca fez isso, a NASA mente. Não existe uma única agência espacial no mundo. Existem várias. Europeia, a russa, a indiana, a chinesa, a japonesa, a árabe agora, a americana. Cara, se alguém estivesse inventando história, aí com certeza as outras iam desmentir, porque ninguém é amiguinho de todo mundo no rolê, entendeu?
É uma competição, então cada um quer estar na frente. Imagina, se eu tô falando uma coisa e a minha agência espacial tem como provar o contrário, nossa senhora, lógico que ia provar o contrário.
Imagina, você acha que a China não teria desmentido os Estados Unidos se os caras estivessem inventando história? A própria Rússia já também, a Rússia e a China já comprovaram que o homem teve na Lua, né? Não tem o que fazer, tem um espelho lá pra provar isso. Mas enfim.
Comprovaram não, né? Elas confirmaram.
Confirmaram, né? Uma coisa muito importante que a gente tem em todo esse resumo aqui é que finalmente a gente tá vendo as coisas pegarem sobre trancos e barrancos, né? Mas tá começando a pegar no tranco, né? Essa nova onda de exploração espacial e legal que eu tô vivo pra ver isso.
É a nova onda do Imperador.
Oh, o Imperador Marciano, cara. Vai rolar. Será que vai rolar? Eu tenho a perspectiva de que Marte vai se virar uma colônia e essa colônia um dia vai se emancipar e vai formar um governo planetário que vai virar rival da Terra. Já falei isso antes e tô falando agora. Vai existir guerra Marte-Terra um dia.
Tem uma série no Amazon Prime sobre isso.
Tem um filme na Netflix que os caras da Terra estão sendo atacados por uns alienígenas. Agora vou dar spoiler. O spoiler do filme é que no final do filme você descobre que quem tá na Terra sendo atacado são androides que os humanos criaram e se emanciparam e expulsaram a raça humana da Terra, e os humanos que restaram ficaram em Marte. Passaram alguns anos, algumas centenas de anos, a raça humana marciana volta pra Terra pra tomar a Terra de volta. Só que o problema é que os androides ficaram tanto tempo vivendo na Terra, e eles tinham um corpo humano, né, androides, e o próprio governo dos androides, para acabar com o trauma da guerra, apagou as memórias da guerra dos humanos e androides. Então os androides acham que são os humanos, e os humanos, eles acham que os humanos são alienígenas que estão... Olha o bagulho, mano, é muito doido.
Esse filme é bem legal.
É muito bom, cara.
Eu sei que filme que é. Você não falou o nome, o que é bom, mas só pelo plot... Não, nem falo o nome, mas só pelo plot, tipo, quem já viu...
Dá vontade de assistir,
vai
cara.
Saber.
Dá vontade de assistir de novo, aliás.
Se você quiser assistir esse filme, o personagem principal é o cara lá que faz o filme do Homem-Formiga. É o amigo mexicano do Homem-Formiga.
Pode crer, ele mesmo, né? O outro cara lá que ajuda ele a roubar os bagulhos.
Que ele fala bastante.
Deixa eu achar, eu vou achar o nome desse filme aqui.
Extinção.
Galera, então o nome do filme que eu falei, que é todo esse plot aqui, é Extinção. Tá no nosso amiguinho vermelho Netflix, paga nós. E vocês já ouviram o plot do filme, mas dá vontade de assistir, porque só de lembrar dá vontade. É muito foda o filme.
É mesmo.
É isso aí, então. Até ficamos por aqui.
É isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir mais episódios de Sap News. Fiquem atentos que logo, logo vamos lançar o episódio especial do Sapcast de comemoração de um ano.
Não conta.
Eu já contei. É pra deixar a pessoa com vontade de querer ouvir.
Um ano de Sapcast, galera.
Um ano ouvindo o Sérgio falar bobeira.
Não é tanto, não. Então, gente.
Mas é isso, galera. Fiquem atentos ao episódio. Sigam a gente nas redes sociais. E isso me faz lembrar de uma coisa. que
tirem a
antigamente
roupa.
O Sérgio não gostava nem que eu desse tchau no SAP News. E agora ele quer que eu faça finalizações.
Tá viu? As coisas mudam, né, cara? É o feedback. É.
Já diria Darwin, todo Pokémon evolui.
É, foi Darwin, né?
Foi.
Não, não é todo. E o Lickitung, ele evolui? Mr. Mime evolui? Dito evolui? Não.
Dito não evolui.
Então fica aí no ar.
O Dito evolui pra... Não, o Dito ele só mimetiza.
Ele mimetiza. Ele fica com aquela cara de bobo no meio.
O Dito é um Pokémon muito maluco, né? Caraca, pô. Vocês já assistiram aquele Detetive Pikachu?
Mano.
Que o Dito ele se transforma na mulher lá. Mano, eu fiquei de cara quando, tipo, ele se transforma numa pessoa.
Dito é o cúmulo da promiscuidade. Se você joga Pokémon no...
Promiscuidade.
É, joga Pokémon no Game Boy, você quer fazer um clonezinho do seu Pokémon, você põe o Dito naquele banquinho de treinar Pokémon junto com o Pokémon que você quer copiar e vai nascer um novo Pokémon do Pokémon que você quer copiar. Ou seja, eles fizeram sexo. Fica no ar aí, estragando a infância das galera. Sexo Pokémon. E todo Pokémon bota ovo, que é esquisito. Tchau.
Tchau.